Isso! 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 Isso é
São Paulo!
Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!
E aí, galera ligada aqui no podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 60 nesta semana. Você sabe que pode acompanhar o nosso podcast no Spotify, no Apple Music, no Cashbox, no Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Pública e também no Deezer. Você já sabe também que deve compartilhar esse podcast nos seus grupinhos de WhatsApp para os seus amiguinhos.
Chupa,
e
Eduardo
divulgar
Afonso.
O nosso trabalho. Você que é nosso fã, então compartilhe e nos ajude nesse projeto do Isso é São Paulo. Bom, estamos com um time reduzido hoje. Hoje está mais dinâmico o negócio aqui. E como eu estou em férias, eu não estou com tantos detalhes sobre o São Paulo, eu fico incumbida desta apresentação e já vou saudar o Ivan Drago, que não está tão azedo hoje. Tudo bem, Ivan?
Tudo bem, Aline, Eduardo Afonso, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Um deboche, né? Tirar férias nessa época do ano, sabe-se lá para fazer o quê em meio a uma pandemia, então deveria estar aqui presente, acompanhando o Tricolor, acompanhando as informações, enfim, estou brincando. Você tem todo o direito de tirar suas férias, merecido descanso, porque vai ser uma temporada bastante desgastante. Um abraço para o meu querido amigo Eduardo Afonso, que mais uma vez ouviu a Aline abrindo este podcast pedindo para que você compartilhe nos grupinhos de WhatsApp, e é assim que tem que ser mesmo. Chupa, Dudu.
Vai virar o programa, devia mudar o podcast. Podcastzinho, Duicinho, Ezinho, Sãozinho, Paulinho.
Ah, o seu problema é com o diminutivo, assim, né? É isso?
É, sim, porque grupinhos de amiguinhos, não sei o quê, bonitinhos, andando. Então vamos mudar para o Icinho, Ezinho, Sãozinho.
Aline, você pode começar de novo pedindo para a galera simplesmente compartilhar esse podcast nos grupões
não
de WhatsApp.
De novo.
Não, porque eu não posso.
Segue
eu não
o
posso
jogo, Ivan, segue o jogo.
É isso e virou a nossa marca, então é isso. Vamos falar do que interessa aqui então, né? Que é do São Paulo, no caso. E só para falar das férias, né, Ivan? No caso, tá na CLT, né? Que a gente tem direito férias uma
você
vez por ano.
Você tem todo
o
direito,
então...
eu tô brincando. Você Enfim. Tem todo o direito e o descanso é merecido.
Enfim, semana passada eu abri falando que eu tinha muita coisa anotada, tinha muita coisa na ponta da caneta para a gente falar. Essa semana não tem tanto, mas tem alguns pontos interessantes para abordarmos. É, eu senti depois da leve
goleada... Você não vai me cumprimentar, só um detalhe, você não vai me cumprimentar, dar boa noite, nada? Você já vai.
Que ciumento,
é porque
meu Deus.
O Ivan
só
para
saber.
Não, é que o Ivan fez o círculo e aí eu achei que já estava tudo ok. Então, tudo bem, Eduardo não. Afonso. Então, faça o seguinte, já dê a sua saudação para os nossos ouvintes e fale da sua opinião, primeiro geral. Porque eu achei, Edu, vê se você concorda comigo.
Fale.
Posts na internet, declarações, que os jogadores ficaram pouco irritados com as brincadeirinhas do 4 de julho nas redes sociais.
Tudo bem, Aline? Que prazer em falar com você, mesmo você de férias. Um beijo no meu repolhinho. Falamos muito por telefone no dia do jogo, ontem antes do jogo.
Muito obrigado.
Meu repolhinho favorito, Ivanzito. Ah, essa história de rede social, o jogador não tem que se incomodar com isso. É, esse negócio do estagiário é isso mesmo, é brincadeira. Assim, parece que o Twitter, que, a postagem que mais desrespeitou, teoricamente, o São Paulo, que ele não tem tradição, é um fake, não é nenhuma postagem, pelo que os caras falaram, aquilo não foi nem postado pelo 4 de julho, foi um fake. Ah, não, eu acho que assim, o estagiário de São Paulo também é brincalhão, se você não faltar com respeito, eu acho que você pode brincar, eu acho que é uma tendência. Eu acho o melhor de todos do Ibis, é o que eu sigo, que eu acho mais legal de todos, o estagiário do Ibis, brinca muito e é bem legal, todo mundo gosta. Eu acho que ontem, assim, eu gosto muito do Pablo, vocês sabem disso, eu gosto muito, diferentemente do Bop, eu gosto do Pablo, eu acho o Pablo, eu acho que ainda ele deve pelo que ele, pelo custo-benefício, contratação, mas eu gosto dele, eu acho um cara esforçado, um cara que briga, um cara que, sabe, eu fiquei muito feliz que ele fez 3 gols ontem, eu fiquei muito feliz que ele é o artilheiro da equipe na temporada, e eu acho que ele podia ter aproveitado aquela entrevista de campo para valorizar o 1000º jogo dele, para valorizar ele ser o artilheiro com 9 gols, para valorizar que ele tinha ficado fora do time nas duas, numa das duas partidas anteriores que ele voltou fazendo 3 gols, primeiro hat-trick dele no São Paulo e da história dele. Ah, não gosto quando você vai, não falaram, deixaram de falar. Nossa, a diferença é gigante. É diferente de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Flamengo. Aí sim, a coisa pode ficar meio, vamos usar o que os caras falaram. Ah, 4 de julho, não, né? Não. Eu achei que ele perdeu uma oportunidade merecidíssima de valorizar o trabalho dele. E aí hoje eu entrevistei o Léo, que tem uma cabeça completamente diferente, né? Porque um cara mais centrado no sentido de não se preocupar com isso, ele falou, tu não quero nem falar sobre isso, porque eu não ligo porque os caras publicam, nada, eu estou preocupado com o que eu jogo, estou preocupado em jogar bem pelo São Paulo, me manter como titular e tudo mais. Então, eu acho que é isso, eu acho que essa provocaçãozinha do 4 de julho, e depois também, torcida do São Paulo, os memes são legais, ônibus 9 de julho, não sei o que, isso é legal, mas não desprezar um time que veio, tomou de 9 e não deu uma pancada durante o jogo todo, os caras foram super decentes ontem no Morumbi.
E um time que jogou pra frente o tempo inteiro, né? Um time que buscou o jogo o tempo inteiro. Não era um time fechado, nada. Foi super legal. E os caras vieram, foram, né? No caso, quando eu não tô em São Paulo, e ficaram deslumbrados com o Morumbi. Exato. É um time que não tem outra chance dessa. Vai saber quando vai ter outra chance dessa.
Gente, futebol é muito especial e a oportunidade que esses caras tiveram é algo que eles jamais vão esquecer. Como o Beberibe, o centroavante que marcou o gol contra o São Paulo no Morumbi, São Paulino doente. Então, cara, foi uma oportunidade maravilhosa para esses caras. A brincadeira tá valendo, não houve falta de respeito. Pelo contrário, acho que o São Paulino tem que ficar bravo mesmo com o time alternativo que foi colocado em campo e teve uma participação muito ruim no Piauí. Sabe? Então, assim, a gozação foi merecida diante do desempenho pífio.
O próprio São Paulo que proporcionou isso, né, Ivan?
Exatamente.
O próprio São Paulo que proporcionou esse tipo
Exatamente.
De coisa.
Exatamente. Aliás, ficou escancarado ontem, né, o desempenho pífio que o São Paulo teve no primeiro jogo, né? Acho que todos esses jogadores precisariam fazer uma autocrítica a respeito do que eles apresentaram no Piauí, né? Opa, eu tô no São Paulo Futebol Clube, eu tô aonde, quero chegar aonde, né? Então, acho que ontem ficou escancarado, né? Uma coisa...
Eu não sei se a gente falou na edição passada, mas se falou, peço desculpa, mas esse jogo da semana passada, ele lembrou muito um jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto também.
Isso, que sobrou para todo mundo no vestiário, lembra?
E os caras também não jogaram nada, só que o Botafogo é de uma qualidade melhor, ganhou por 1-0, mas o São Paulo não jogou absolutamente nada lá em Ribeirão. Foi a última viagem minha que eu dormi antes da pandemia fora de casa, dormi em Ribeirão, em São Paulo. Então, assim, é isso que você falou, Ivan, concordo plenamente. A avaliação é até que ponto esses jogadores do São Paulo, que não atuaram ontem, mas jogaram o primeiro jogo, têm culpa para essa situação que depois houve um desabafo aí de torcida e de alguns jogadores.
E assim, né, o Edu falou sobre mudança de planos, e eu concordo com ele, a derrota no Piauí gerou uma mudança no planejamento do São Paulo, porque o Crespo não contava colocar os titulares em campo nos 2 jogos. Ele foi obrigado no 2º jogo a colocar os titulares para evitar uma tragédia. Então, assim, foi extremamente comprometedor o que o São Paulo fez no Piauí. Mas enfim, Aline, eu acho que o mais importante, eu sei que você vai abordar esses assuntos, é a gente poder falar individualmente de algumas peças que agradaram, porque você não vai poder falar do desempenho coletivo à medida em que o adversário realmente era um adversário muito frágil, muito fraco. Tanto é que ele escancarou o time, né? Rigoni pela direita, Reinaldo pela esquerda, Nestor, Sarri, Luciano, Éder e Pablo, um time recheado de atacantes, porque ele sabia quem ele estava enfrentando. Mas enfim, eu acho que individualmente a gente merece abordar aí alguns atletas que realmente jogaram bola e podem ser promissores aí.
Só de repente, diante do cenário, a situação poderia ter sido outra se tivesse sido titular na semana passada, né? De repente teria sido invertido com o titular, fazendo um placar largo, fora, e aí na volta o alternativo, né? O time C. Mas já que você citou aí que a gente vai falar individualmente, vamos falar de Rigoni então, né? Que apareceu na ala direita, fez uma ótima partida, e tem muito torcedor já achando que com a chegada dele não precisa mais contratar ninguém. O que é que vocês pensam?
Vai, Dudu.
Eu vou abrir o microfone para falar. Eu acho o seguinte, primeiro, da mesma forma que a gente não deve ficar impressionado com poucos minutos de algum jogador que atua mal, a gente também não deve ficar impressionado pro bem com poucos minutos de um jogador que atua muito bem. Eu não vi inteiro o jogo do Atlético Goianiense, mas eu vi a parte em que ele estava em campo no segundo tempo, eu achei que ele melhorou bastante o São Paulo. Aliás, foi injusta a derrota para o Atlético Goianiense. Acho que o empate cabia mais, porque aquele segundo gol saiu no momento em que o São Paulo estava melhor, e por uma falha ali do Galeano, 10% do Volpi, 90% do Galeano. E o Rigoni jogou bem aquele pedaço de jogo. E ele jogou contra o 4 de julho, numa posição que não é a dele, e lógico, foi o que o Ivan falou, o Crespo sabia que podia colocar ali, se tivesse jogado com um zagueiro e 9 atacantes, o placar ia ser a mesma coisa, né? Porque o 4 de julho não ia conseguir a classificação. Mas eu acho que ele exerceu bem, ele se mostrou muito, muito participativo, mas eu gostei mesmo quando ele jogou no segundo tempo, com a entrada do Igor Vinícius. Eu gostei, aí sim eu gostei do Rigoni. Gostei porque acho que o cara pode acrescentar muito. Eu acho que naquela linha, naquele meio de campo, nesse meio de campo do São Paulo, de 3 jogadores, ele hoje seria o cara para substituir o Benítez. Mas eu não descarto a possibilidade do Benítez jogar ao lado dele, com ele mais um atacante. Ele, Luciano, por exemplo. Ele pelo lado, o Luciano mais centralizado. Não é bem a do Luciano, mas o Luciano mais centralizado. Ou até não descarto em jogos que serão difíceis acontecer com times assim de menor expressão, como o 4 de julho, ele ali de segundo volante ao lado do Benítez, no meio de campo só com um marcador. Esse cara vai ser muito útil em várias posições. Eu gostaria que ele assim fixasse em uma e fosse nessa, sabe? Fixasse em uma posição e fosse nessa. Seja brigar com o Benítez pela vaga do meio de campo, seja brigar pelo lado, a única coisa que ele não é centroavante. Ele não é homem de jogar de costas pro gol, de receber bola, de ser pivô, de brigar com o zagueiro dentro da área. É a única que ele não vai jogar. Mas ali, do 8 para frente, ele pode jogar de 8, de 10, de 7, de 11, que ele entre em todas. Tomara que ele foque uma, o Crespo trabalhe uma com ele e ele se firme. Mas está deixando uma impressão inicial de ótima contratação.
E outra Ivan, coisa. Ele até falou na entrevista coletiva de apresentação dele dessa pluralidade, né? Dessa possibilidade de jogar em várias posições. Só que eu discordo do Edu. Eu não acho que ele deve focar em uma. Eu acho que justamente para o Crespo é melhor que ele não foque em uma e que ele seja esse cara que pode estar ali no que ele precisar.
Eu só acho que ele não vai jogar na ala. Para mim foi uma coisa muito pontual. Para mim é uma coisa muito pontual. Porque
por que
ele é praticamente...
ele preferiu o Rigoni e não o Igor Vinícius?
Porque ele jogou com ponta. Ele não jogou com ala. Ele jogou com ponta. Ele sufocou a equipe adversária, porque ele sabia que o São Paulo ia ficar com a bola o tempo inteiro. E ele simplesmente atirou o São Paulo para cima do adversário. Tanto é que o Rigoni simplesmente colocou no bolso o lateral esquerdo da equipe do 4 de julho. O cara não conseguiu parar ele uma vez. Ele foi para a linha de fundo o tempo inteiro, como um ponteiro mesmo. E acho assim, então eu acho que foi uma questão pontual jogar na ala, mas o recorte mais precioso que nós temos do argentino é pelos lados do campo, com essa facilidade que ele teve no um contra um e na batida da bola. Porque o cruzamento que ele faz para o Sara, e o Sara ataca a bola, tanto é que a bola entra com uma violência no gol, né? Então o recorte que nós temos é ele indo bem pelos lados do campo. E contra o Atlético Goianiense, ele também entrou pelos lados do campo. Ele entrou pelo lado esquerdo, e no jogo contra o 4 de julho, ele atuou mais pelo lado direito. Mas se você reparar na formação do São Paulo, considerada titular para um jogo importante, não existe ponteiro. Ele joga com 2 atacantes. Ou ele joga com 5 no meio e 1 lá na frente, que pode ser o Luciano, pode ser o Pablo. Então não existe essa função. Mas ele é um atleta que tem muitos recursos técnicos. O drible, Ele é um jogador experiente, né? Ele tem 28 anos, né? Voltou da Europa. Ele é um cara que bate muito bem na bola e bate bem na bola com os dois pés. Ele trabalha nos dois escanteios. Então, assim, eu acho que ele pode entregar muita coisa à equipe do São Paulo, só com relação a ele ser o substituto do Benítez. Acho que a gente precisa observar um pouquinho mais ele por dentro, porque ele vai precisar se adaptar. Não, ele joga. Ele falou isso na apresentação dele. Ele joga. Mas eu acho que ele ainda está passando por um processo de adaptação, de entender o que é o São Paulo, o futebol brasileiro, a forma do Crespo jogar, para ele se sentir mais à vontade para jogar no meio. Na ponta, me parece que ele já é um cara acostumado com aquela posição, assim. Ele foi muito bem. Mas ele sem dúvida nenhuma, aí se mostra um cara que pode ser muito útil para o São Paulo, sim. E com isso, mais atletas vão perdendo espaço, né?
E Aline, só para pontuar, não é que eu não goste de jogadores ecléticos. Eu gosto. Jogador que faz uma multifunção. Mas, assim, acho que no caso do São Paulo, do 8 para frente, tem muita gente disputando posição. Muita gente. E pouca posição, né? Você tem ali dois, são quatro que jogam só. O 8, o 10 e os dois atacantes, né? Normalmente ele joga com dois caras mais preocupados de marcação. O primeiro volantão que tem sido o Luan e o Lisiero. Então eu acho que é por isso que eu acho que ele tem que focar uma. Talvez essa de lado que o Ivan citou seja ele focar, porque a briga é muito constante. E aí eu trago um outro cara que está fazendo muitas posições e isso está sendo muito ruim para ele. É o Shailon. O Shailon não jogou bem nenhuma partida, porque ou ele joga de primeiro volante, joga de ala, joga, ou ele terminou o jogo ontem de primeiro volante. Um primeiro volante avançadíssimo, mas de primeiro volante. Ele era o único, mais ou menos, marcador no meio de campo que terminou a partida, né? E o Shailon não joga bem, não tá jogando bem de segundo volante.
Mas você não acha que você tá criando muita expectativa com o Shailon?
Não, eu só tô falando que não tem expectativa nenhuma que ele vá ser titular do time. Mas acho que ele pode ser útil. Só que ele tá querendo ser muito útil, ajudar em todas as posições, e acho que isso tá prejudicando ele, entendeu? Que ele tá jogando muito mal. Ele não é primeiro volante, ele não é segundo volante, ele não é ala. Ele foi até bem ala, como ala no Goiás. Ele é de origem armador que joga pelo lado direito. E é justamente onde ele não tem jogado. Eu acho que para ele esse modo eclético está lhe prejudicando. Eu acho que o Charles é outro que devia falar assim: olha, eu vou ser o quinto reserva, mas eu vou focar na minha posição.
Eu concordo com o Edu. Também não vi. E já vou trazer um contraponto aqui, que eu vi um tweet do Luca Bopp falando que era mais uma partida boa do Charles. Eu não concordo. Não vi ainda uma partida boa do Shailon e concordo com o Edu nesse ponto e acho que vem de uma conversa com o treinador, porque a gente citou na semana passada que o Shailon tinha que buscar a bola atrás e criar a jogada na frente. E aí acaba que ele não se encontra em lugar nenhum e você não consegue ver um negócio mais fluido do Shailon, talvez. Então eu entendo o ponto que o Edu levantou aqui e concordo com o que ele disse. Mas, por exemplo, no caso do Rigoni, se ele, beleza, vai jogar mais aberto, ponta e tal. E aí é uma posição que o Rojas também joga. E a gente percebe que tem alguns jogos que, pelo estilo do começo, assim, quando o Rojas começa, não sempre. Em algumas oportunidades, não estou dizendo todas, que talvez não tenha muito uma adaptação, mas pelo estilo de jogo, eu fico com a opção de ver ele por dentro e para ele brigar por uma posição por dentro.
Só uma coisa com relação ao Shailon. Para mim, eu não vejo muita perspectiva para o Shailon na equipe do São Paulo, porque eu acho que existem jogadores mais qualificados. A briga para ele é muito complicada. A primeira função, por exemplo, é do Luan. E já deu para perceber que o reserva imediato do Luan é o Nestor.
Uhum.
Aí depois vem o Lisiero. E o reserva do Lisiero é o Nestor, porque o Nestor está pedindo passagem. Aos poucos,
pode ser
o Nestor... Pode ser o William. Pode ser o William.
E o Shailon hoje. Mas eu só discordo de você agora. Hoje, na cabeça do Crespo, o primeiro substituto pro Lisiero é o Shailon.
Eu acho que
na
se ele.
Na cabeça do Crespo.
Eu acho, tá, Dudu? Eu acho que se ele tivesse o Luan e não tivesse o Lisiero e tivesse o Benítez, por exemplo, tá? Eu acho que ele iria de Luan, Nestor e Benítez. Eu acho que ainda o Nestor tá na frente de todos. Eu acho que o Nestor ali. Para o Luan e para o Lisiero, ele é um substituto imediato, concordo. Na minha opinião.
Concordo.
E depois vem o Shailon. E para o Shailon jogar um pouquinho mais à frente, onde ele sempre jogou, ali para ele a briga é muito complicada, porque ele tem o Benítez, ele tem o Rigoni, ele tem o Sara, ele tem o Luciano recuado, ele pode ter o Igor Gomes, ele pode ter o Éder, ele pode ter o Rojas, tem muita gente para aquela posição, é ingrato para ele até que ele consiga alguma coisa no time do São Paulo. Então, assim, eu não vejo muita perspectiva.
E na ala direita ele tem o Daniel, o Igor Vinícius e o Orejuela. Também não vai dar para ele ligar muito
também,
por ali.
Também.
E o Galeano de vez em quando, fazendo
exatamente,
ali também. Né?
Exatamente.
É difícil, assim, para ele.
É, para ele é muito complicado mesmo. Eu acho que ainda o São Paulo não tem, e eu concordo com o Bop nesse sentido, porque ele é um profundo apaixonado pelo Luan. Eu acho que o São Paulo ainda necessita de um jogador com o poder de destruição que tem o Luan. Ah, ele tem que criar, ele tem que construir, ele tem que construir, é uma exigência do futebol atual. Mas eu acho que ainda não existe no elenco do São Paulo, nem o William, um jogador com o poder de destruição do Luan.
Não tem, a gente fala isso aqui sempre, que ainda não tem. E pelo andar da carruagem, eu não sei se o São Paulo procura esse jogador. Me parece que não. Me parece que para esse posicionamento, o Crespo está satisfeito. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não sei se vocês têm uma impressão diferente, que não é uma posição que o clube busca.
Eu acho, Aline, que ele está satisfeito por alguns motivos, né? Primeiro que ele sabe que não é prioridade para o São Paulo. E o dinheiro é curto, então ele está trabalhando com as prioridades. Até tanto que aquela história que tinha na chegada dele, né, quando chegou aquela leva de reforço, agora precisamos do zagueiro do lado esquerdo. Isso meio que foi por água abaixo, né? Hoje não há uma preocupação. Inclusive, até uma coisa legal, o Léo me disse hoje que ele assumiu de vez a condição de zagueiro, que a partir de agora a carreira dele, ele não será mais lateral esquerdo, seja no São Paulo ou em outro time. Ele agora focou na zaga, ele acha que ele pode jogar como zagueiro. Então, e o Léo tem correspondido. O torcedor tem um pouco de ranço, ranho com o Léo. Eu acho que ele é um jogador assim, concordo, tem correspondido bastante.
Concordo.
Pode não ser o craque do time, mas tem correspondido muito. Então, Aline, eu acho que é isso que eu estava falando. Ele não tem, por causa desse motivo da grana, de outras prioridades e mais. Ao jogar com três zagueiros, ele se sente confortável, e não tendo o Luan, em colocar o Nestor, que sempre um jogador muito na média, ou até o próprio William, que não sendo um primeiro volante, pode fazer essa função. Então ele deve ter pensado, bem, a diretoria está me falando que só está com X de grana. Eu, como tenho algumas opções de substituição do Luan, prefiro que me traga um atacante, prefiro que me traga um goleiro, prefiro que me traga um, sei lá, um meia, como foi o Rigoni, do que procurar um volantão marcador.
E olha que engraçado, Edu.
Tem aquela opção do Diego Costa, que eu sempre peço e ninguém me ouve, né? Mas tudo bem.
São devaneios, seu. É um devaneio.
Não, só para citar, que você citou a entrevista do Léo, eu entrevistei o Léo um dia depois do título do Paulista, né? Aliás, o Léo foi uma das grandes pessoas que eu entrevistei na minha carreira, uma grande pessoa mesmo. Adorei entrevistá-lo. E aí eu perguntei para ele, falei, mas e aí, Léo, é zagueiro ou é lateral? Como é que vai ser? Ele, não, eu sou lateral e zagueiro. Então, pelo que você falou, Edu, dali daquela final do Paulista para agora já mudou.
Então, ele me disse hoje, assim, textualmente, eu penso agora só ser zagueiro. Eu botei na cabeça que eu quero ser zagueiro. E eu acho assim, o cara tá jogando bem e talvez ele veja uma concorrência menor no mercado nessa posição do que
estão pensando na esquerda. Existem poucos zagueiros canhotos e com qualidade de construção. Então, assim, eu acho que ele tá certíssimo. Mas quando ele fala isso, não que ele esteja mentindo, mas não é uma verdade absoluta. Porque se o professor jogar com linha de quatro e entender que ele deve jogar na lateral esquerda, ele não vai falar não. Porque nenhum jogador fala não, né? Então,
não.
Assim, ele... Ô, professor, eu sou zagueiro, mas se você precisar na lateral esquerda, eu fiz muito na minha carreira, então pode contar comigo, entendeu? Mas eu sou zagueiro. É só para falar que ele tem uma posição. Aquilo que o Edu falou do Rigoni. Rigoni, você é o quê? Eu sou tudo, não. O que que você é? Não, eu sou meia, mas eu posso jogar pelos lados do campo também. Então, o que que você é, Léo? Eu sou zagueiro, mas eu posso jogar na lateral, porque eu fiz muito isso na minha carreira.
E foi muito legal que o Léo falou que quando o Diniz propôs isso para ele, ele achou que o Diniz realmente estava ficando louco. Ele falou, não vai dar certo isso, de modo algum, não sei. E aí ele contou que foi pedindo dicas, né? Bruno Alves conversou muito com ele, com a Arboleda, o Miranda, quando chegou, e que hoje ele se sente muito mais confortável, que esses papos foram importantíssimos para ele nessa adaptação. Bom, a gente entrou aí num caminho de Léo, né? Agora vamos entrar em um outro caminho de outro jogador que foi muito bem e vive aí uma relação, não vou dizer amor e ódio, porque eu acho amor e ódio que não é bem isso que define a relação de Pablo com o torcedor do São Paulo. Ou é, Ivan?
Eu acho que o Pablo está muito atrelado, eu concordo com o Edu, acho que o Pablo é um jogador útil para a equipe do São Paulo, mas quando se fala no Pablo, automaticamente vem à cabeça do torcedor o quanto foi gasto por ele. Se eu não me engano, ele custou quase que um Luiz Fabiano. E aí, para o torcedor, o cara precisa entregar tudo isso que o São Paulo desembolsou. Então, não
mas
tem como.
Mas ainda hoje?
Ah, sim. Sim, sim. Porque ele foi contratado para ser o homem-gol do São Paulo. Ele precisa, para mim, o Pablo tem recursos para ser titular do São Paulo, mas ele precisa de uma coisa: regularidade. Ele oscila demais, demais, demais. Então ele precisa dessa regularidade, ele precisa estar marcando gols constantemente, além das outras funções que ele faz a pedido do treinador. Ele também tem uma característica, ele não tem, melhor dizendo, uma característica que está fazendo falta ao time do São Paulo, e é por isso que o Crespo pediu a contratação de um outro centroavante, que essa coisa do São Paulo estar apertado, joga a bola no centroavante, ele abre as asas, pisa na bola, espera o time sair do campo de defesa para dar uma tranquilizada na equipe. O Pablo não faz isso. O Pablo não tem essa característica de jogar de costas como um pivôzão, um cara que simplesmente vai pisar na bola, abrir as asas, vai dificultar a chegada do zagueiro e com isso
até
o time...
Porque...
Fala.
Até porque quando ele faz isso, ele faz a falta.
Exatamente. Então, assim, o Pablo é um cara que ele precisa se movimentar bem, preencher espaços, buscar o espaço vazio, atacar o espaço vazio, receber essa bola para finalizar. Ele finaliza muito bem mesmo, né? Mas eu acho que ele ainda é um cara muito irregular e por ser irregular, o torcedor imediatamente pensa, pô, o São Paulo gastou tanto por esse cara joga uma partida boa, duas ruins, enfim. Eu acho que ele é muito inconstante, por isso ele faz com que o torcedor não tenha 100% de... confiança nele.
Mas o Edu, a irregularidade, ela não faz parte? O Luciano não passa por fases irregulares?
Então, Aline, mas acho que aí tem a ver com o que disse o Ivan, né? O custo do Pablo foi alto, o Pablo já estava há muito tempo no São Paulo sofrendo com lesões e não conseguindo marcar o número de gols que se espera dele. Eu volto a dizer o que eu disse no início do podcast, o Pablo é um jogador que eu gosto, acho útil, acho importante, acho que para determinados jogos é essencial e acho que se cobra muito mais dele do que de alguns outros jogadores, muito por isso que o Ivan disse. A irregularidade faz parte, ele é o artilheiro da temporada, o São Paulo tem 58 gols, ele marcou 9, quase 20% dos gols do São Paulo na temporada pertencem a ele. Ontem ele fez, ontem, no dia do jogo do 4 de julho, ele fez 3. Eu vi gente reclamando que os gols dele são feios, que os gols dele... Ah, você viu a dificuldade da bola entrar? O outro ele só fez porque o Luciano estava impedido. Cara, gol é gol, não importa. O cara tá lá, já fez 9 gols. Em 17 partidas, ele tem uma média de mais de meio gol por jogo. Se ele conseguir manter essa consistência de média, ele vai terminar o ano muito bem. Vai terminar o ano aí com uns 20, 25 gols, se jogar 50 vezes. Então... eu acho que, assim, essa pegação no pé. Eu acho que o São Paulo tem muito jogador para a posição e acho que o Pablo não será utilizado todos os jogos. Mas em determinados jogos ele será e outros ele vai dar uma opção para o Éder. Não sei se a gente vai falar do Éder. Eu até queria falar alguma coisa, que eu achei o Éder uma decepção no jogo de ontem. Mas, enfim, vai dar espaço para outros jogadores, para o próprio Luciano centralizado.
Manda,
eu acho
que fala essa irregularidade... do Éder.
Não, eu achei que o Éder ontem foi a grande decepção. Eu não sei se vocês... ele tinha sido foi grande mesmo. Destaque ao marcar 2 gols. O cara saiu no intervalo, não criou nada. O time melhorou muito com a entrada do Igor Vinícius e com a nova formatação ofensiva no segundo tempo. Tudo bem, eu sei que conta a história do cansaço do adversário. Depois do 4º gol, o 4 de julho morreu também. Mas enfim, eu achei que o Éder fez uma partida apagadíssima por tamanho do adversário. Se ele tivesse jogado parecido com o que ele jogou no jogo de ida, ele teria sido protagonista mais uma vez. Achei assim que... o Éder não apareceu em campo num jogo que ele poderia ter aparecido. E o Pablo aproveitou e apareceu e fez 3 gols.
É isso aí. O termo que o Edu usou é exatamente o que eu penso.
ele não apareceu. Ele foi uma figura apagadíssima no jogo, na primeira etapa, né? No jogo não, porque ele não voltou nem para o segundo tempo, mas ele foi uma figura apagadíssima. É, e num jogo como esse, o que você espera de um atleta de alto nível, né? Um atleta diferente, um atleta qualificado? Que ele deite e role, né? Ele vai ter que fazer por onde, né? Mas ele realmente foi uma figura muito apagada, mas eu ainda acho que o Éder é aquele cara que o dia que ele tiver um momento para parar e ter uma pré-temporada, ele volta e ele assume a titularidade, e ele é um cara que vai entregar muita coisa ao São Paulo ainda.
Concordo. E a expectativa em cima dele é alta, porque no primeiro jogo a gente já viu a qualidade, o toque, a visão de jogo, então é realmente diferenciado. E pode decidir a qualquer momento e pode dar um passe para gol a qualquer momento, mas eu tô com vocês nessa, eu achei que foi decepcionante realmente o desempenho dele. E muita gente esperava ver ele titular com o time titular, né? Então também tinha esse detalhe, essa expectativa. Agora, rapidinho, só para a gente fechar assunto time, que tem um bastidor aí, né? Uma coisa, contratação, pode sair, não pode sair, para a gente tratar nesse episódio. Mas para a gente falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Um ponto em dois jogos, e a gente ouviu muito Muricy, por exemplo, falar de como é importante pontuar nas primeiras rodadas. O que tem acontecido com o São Paulo no Campeonato Brasileiro?
Vai, Ivan.
Olha, para mim, a partida contra o Fluminense foi decepcionante, porque foi um São Paulo ainda de ressaca, né? Porque o São Paulo, depois do Campeonato Paulista, joga contra o Sport em Cristal, mas foi uma equipe alternativa, e os titulares voltaram ao campo no jogo contra o Fluminense. Um time completamente desligado, né? Um time de ressaca. O Fluminense foi muito bem, mereceu ganhar o jogo, só não ganhou por conta do Volpi Afonso, que realmente fez uma partidaça, até pegando uma penalidade, mas... é verdade. E realmente foi um São Paulo assim apagadíssimo no jogo, assim, mas todo mundo deu um desconto, pô, os titulares estão voltando agora, ainda de ressaca por conta da conquista do Campeonato Paulista, muito bem. Contra o Atlético Goianiense, o Edu falou que o São Paulo não merecia ter perdido o jogo, né? Poderia ter pelo menos saído com um empate, mas mesmo assim ainda está devendo bastante. Vai pegar um Atlético Mineiro que é casca grossa, hein, cara? Jogando em BH ainda, vai ser um jogo dificílimo para o São Paulo, e realmente, assim, os titulares foram preservados, né, em duas oportunidades, primeiro contra o Sport em Cristal para jogar contra o Fluminense, e depois eles foram preservados contra o 4 de julho para encarar o Atlético Goianiense, e até agora somaram apenas um ponto, então, por enquanto, um início de Campeonato Brasileiro bastante decepcionante mesmo.
É lógico. Alguma chance do Luan voltar, Edu, para domingo, para o fim de semana?
Então, eu acho que dos três, acho não, tenho certeza que dos três, o único que tem chance é o Luan. Não sei se vai voltar, vai depender do treino de... A gente está gravando esse podcast de quarta-feira, estou até aqui gravando e vendo decisões por pênaltis na Copa do Brasil. Eu não sei se ele vai treinar quinta ou sexta, mas acho que assim, a volta do Luan... ela é importante porque jogar com o Galo lá é difícil, o Cuca conhece bem o time do São Paulo, enfrentar times do Cuca é complicado, então o Luan pode até ser que de repente nesse jogo, se o Luan voltar, o Crespo tenha proporcionalmente que ele foi ofensivo contra o 4 de julho, ele seja precavido contra o Atlético. Talvez assim, a gente pode pensar Luan, Lisiero e talvez um camisa 10 ali, um outro meio campista como Gabriel Sara, caras que sabem marcar mais, e dois atacantes só, sem o meia. Eu não sei o que o Crespo está pensando. Mas assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Mas o time titular estava jogando melhor quando jogava de 48 em 48. Agora, com esses espações que está tendo, os caras estão meio que parece que perdendo a concentração. E aí eu acho que é bom o Crespo começar a botar o time titular enquanto ele pode, para ir jogando todas as partidas, para os caras ganharem mais entrosamento do que já tem e pegar ali no breu, porque às vezes acho que pode dar desligado o cara ficar uma semana só treinando e outro time trabalhando. Acho que pelo lado de precaução vale, mas agora não está tendo nada, a Copa Libertadores é só em julho, acho que tem que pensar nessa hipótese de repente botar bastante titular.
E a próxima fase da Copa do Brasil também tem um tempinho, né?
Agora parece que na final de julho, né, na última semana de julho e comecinho de agosto. tem aí umas duas, três semanas, né? Mas vai ter brasileiro no meio, não vai ter jeito. Mas vai ser normal, quarta, domingo, isso é normal para o jogador não ter que ser alternativo, não alternativo, alternativo, não alternativo.
E até lá, provavelmente com retornos de Daniel Alves e Benítez.
Sim, é o que imagino, né? Até a Libertadores. O Arboleda não vai voltar, eu não vi a convocação da seleção equatoriana, mas acho que o Arboleda não vai voltar, deve disputar a Copa América, é titular, não sei por que ele seria liberado da Copa América. Então, assim, na zaga o Bruno resolve bem. Eu acho assim, o São Paulo tem que preparar Benítez e Daniel Alves, principalmente do Daniel Alves. A gente tem falado muito pouco do Daniel Alves. O Benítez é uma lesão que a gente sabe, a gente já viu, o Ivan já viu, você já viu, é estilamento. Três semanas, o cara volta, faz um condicionamento, volta normal. O Daniel Alves foi joelho. E não tem se falado nada da recuperação dele. Ah, ele é um cara que se recupera muito bem, se dedica, legal, beleza, ótimo, ele tem que fazer isso mesmo. Mas é um cara já com uma idade avançada, com uma lesão, por mais leve que seja, no joelho, que é sempre algo complicado. Então, se o Daniel tiver que voltar bem, que volte bem nas partidas contra o Racing.
Bom, Edu, agora a gente vai para o último tema do nosso episódio de número 60 do Isso é São Paulo, que é a questão de proposta para o Thiago Volpi. Monte Rei estaria interessado, chegou alguma coisa, não chegou? Se chegar, o São Paulo deveria negociar? O que vocês pensam sobre isso?
Bom, eu sinceramente acho que o São Paulo não deveria negociá-lo. O São Paulo acabou de se acertar com o Querétaro do México aí recentemente para poder pagar os 21 milhões de reais. Agora, acho que o Volpi tem entregado um pouco mais. Acho que ele precisa ter uma sombra, ele precisa ter um jogador ali para disputar a posição. Eu acho que o Lucas Perri não é esse atleta. Acho que ele ficou devendo nas oportunidades que teve. Então, acho que o São Paulo tem que sim pensar na posição com carinho, pensar num outro goleiro, porque se o Volpi, por exemplo, se machuca, o PR não tem passado toda essa confiança. Mas eu acho que a diretoria está fazendo certo. Eu acho que não tem que vender o Volpi e ainda tem que pensar num cara mais experiente para disputar a posição com o Volpi, para ele ter uma sombra e para que o São Paulo tenha um goleiro bom, caso precise, se o Volpi, de repente, começar a oscilar ou cair de produção ou até mesmo se machucar.
Eu me lembro, Edu, do que o Zete falou quando ele foi apresentado, né, na questão da escola de goleiros, que as categorias de base precisavam ter essa padronização, que quando Rogério Ceni estava no São Paulo ainda como goleiro, não tinha uma sombra para ele, que isso é importante. E pelo que a gente tem acompanhado do desempenho do Lucas Perri, ele realmente não é uma sombra para o Thiago Volpi.
O São Paulo,
né,
precisa de um Bosco, Edu.
Assim, eu apelo o Perri, não sei, porque é um cara criado no São Paulo, é uma escola importante de goleiros, é um cara que saiu para o futebol inglês durante 6 meses, se não jogou, poderia ter adquirido práticas de treinamento expressivas, tudo mais, mas o que eu penso é o seguinte, não dá para gastar, por exemplo, desculpa, a informação que saiu de que o Ivan da Ponte Preta, eu acho o Ivan seria excelente, o Ivan no São Paulo. Só que assim, é um goleiro que não pode ser reserva. Ele não pode vir para o São Paulo para ser reserva. Para esperar que o Volpi fique fora uma partida por suspensão, por convocação, por o que for para ser. Ele está no momento da vida dele que precisa jogar. Senão ele vai se perder. Ele vai perder vaga em seleção, vai perder. Então, e outra coisa, custa 15 milhões no mínimo. Que custe 13, 12. Você não pode investir num goleiro reserva por esse valor. Eu traria um goleiro experiente, porém barato, para ser a sombra do Volpi. Agora, se o Volpi sair, são outros 500. Aí eu pegaria o Ivan para ser o substituto do Volpi. O substituto do Volpi, trabalhado, porque eu acho que ele é um baita goleiro, e aí até pagaria aí um valor próximo a isso que a Ponte Preta quer. Mas não pagaria 15 milhões para ele vir e ficar no banco.
Eu tenho a mesma opinião que o Edu, e pela questão também do que a seleção olímpica proporciona, né, para o Ivan, oportunidade, crescimento, é um goleiro novo, com muito potencial, então tem realmente essa chance de crescer, e seria ruim mesmo para ele num processo que ele está, talvez, em ascensão, e parar porque vai começar a ser reserva. Acho que até, suponhamos assim, vamos pensar numa possibilidade de que ele realmente fechasse com o São Paulo. Talvez ele até jogasse um pouco mais, já que o Crespo costuma aí rodar o time em algumas oportunidades, mas quebraria
ali. É pouco, né? Porque é diferente, por exemplo, você falar assim, vou trazer o Igor Vinícius para ser reserva do Daniel Alves. Ah, mas o Daniel é absoluto. Não, é absoluto. Só que o jogador de linha, ele tem mais oportunidade. O goleiro é uma posição específica, né? Então aí o que acontece? Ele jogaria muito pouco. E é numa fase da vida dele, que se ele ficar muito tempo jogando pouco, ele vai perder o fio da meada. Entendeu? Então, não sei se é interessante para o próprio Ivan, por mais que o São Paulo seja gigante, ele vir para um time que tem um goleiro consolidado. Talvez ele pudesse ir, vou chutar aqui, para o Inter, onde o Marcelo Lomba está sendo super contestado, e lá ele chega e já começa jogando. Entendeu? Eu penso isso.
Então, seria o caso... vamos ver se é essa linha de raciocínio, Ivan. Se você... de repente pega um goleiro mais novo que está numa ascensão, não é legal, porque aí você pode acabar travando alguma coisa. Então a ideia seria alguém mais experiente, e como é que ficaria o Perry nessa?
Eu acho que o Perry já bateu na Europa e voltou. Eu acho que o Perry vai precisar, eu acho que o São Paulo vai começar a pensar num empréstimo do Perry, né? Para se de fato for contratado um goleiro para ser reserva do Thiago Volpi, aí o PR vai ter que ser emprestado, né? E assim, lá atrás, né, com a diretoria anterior, se chegasse uma proposta pelo PR, o São Paulo ia vender, né? Tanto é que o São Paulo torceu para que o Crystal Palace exercesse o direito de compra. Sim. E não exerceu. Então eu acho que agora, da mesma forma, se aparecer uma proposta, vai vender o jogador. E se não aparecer nenhuma proposta e chegar um outro goleiro, eu acho que ele vai ser obrigado não, mas ele vai pensar na carreira dele, entender que ali ele perdeu muito espaço, e ele vai querer um empréstimo, né, para tentar se desenvolver num outro lugar.
O próprio Pérez está na mesma situação, Aline, do Ivan. Se ele também ficar parado muito tempo aqui na reserva do São Paulo, ele vai perder o fio da meada. Vai sair com 24, 25 anos, sem experiência nenhuma, com 10 jogos de experiência, e não vai ser contratado por nenhum time da primeira prateleira ou da segunda do futebol brasileiro. Então ele também já tem uma definição da história dele.
Então, e o São Paulo tem também o Thiago Couto. Emprestou o Denis, né? Denis Júnior. E tem o Thiago Couto. Isso.
E tem um novo aí. Yang seria o que está agora de goleiro, que dizem maravilhas dele também. Só que nenhum deles está preparado para ser o reserva, né? Imediato. Precisa ter alguém que ajude essa transição ali na onde entre o Pope e eles, precisa ter um goleiro ali para ajudá-los.
Mas aí não tem essa questão também, como que seria uma possibilidade de, por exemplo, um dia que o Crespo vai colocar um time alternativo? É passar por cima, por exemplo, testar o Thiago Couto no lugar do Lucas Perry? Seria, de repente, destruir alguma coisa ali, um caminho?
Eu acho que já teve oportunidade para isso e perdeu. Eu não sei se daqui para frente os jogos que virão vão permitir esse teste aí, porque agora você tem... Brasileiro é muito difícil você fazer isso, Libertadores nem pensar, e Copa do Brasil só se o São Paulo... tiver a sorte no sorteio aí, o Juazeirense se classificou. Se for o Juazeirense, o adversário no Morumbi, quem sabe?
Mas eu digo, Edu, também pela questão, não sei, de uma hierarquia de goleiros, né? Não sei se, enfim, se existe isso, se eu tô falando uma grande bobagem.
O goleiro precisa saber entender, o goleiro mais jovem precisa saber entender. O Thiago Couto, provavelmente na cabeça dele funciona assim: o Perry quando for titular, eu serei o reserva, o Perry quando sair, eu serei o titular. Mas, enfim, eu acho que o São Paulo precisa de um, se for contratar um goleiro, precisa gastar pouco e trazer um cara substituto do Volpi, um cara que saiba que vai ficar no banco.
Bom, então enquanto a gente está gravando esse podcast, só para a gente arredondar, não existe uma proposta oficial por Thiago Volpi, certo?
Certo, existe o interesse do Monterrey, O Volpi é um cara assim no futebol mexicano, pelo que eu conversei com a Maki Rezendes, lá, nossa correspondente da ESPN, que soltou a matéria. O Volpi é tipo aquele cara assim, qualquer time mexicano, quando precisa de um goleiro, pensa no Volpi, porque ele tem um cartaz enorme lá. Mas não chegou nada, e o Monterrey não só estava de olho nele, estava de olho em outros goleiros, e deve saber que custa caro você rescindir o contrato do Volpi com o São Paulo.
Com certeza. Estamos chegando ao fim, então, do nosso episódio 60 do Isso é São Paulo. Antes de agradecer a presença de Eduardo Afonso e também de Ivan Drago, eu vou lembrar que o nosso podcast está no Spotify, no Apple Music, no Cashbox, no Breaker, YouTube, Google Podcasts, Rádio Public e também no Deezer. Ivan, muito obrigado pela sua presença, Edu também.
Tchau, gente, até a próxima.
Valeu, Ivan, valeu, Aline, uma semana ótima para todos que estão nos acompanhando.
Valeu, gente, não esqueçam de compartilhar em nosso podcast, falar muito sobre ele e marquem a gente nas publicações se vocês também tiverem perguntas, curiosidades que a gente responde na próxima semana. Beleza? Até mais, um beijo a todos, tchau!
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!